15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está no ar o espaço de todas as torcidas, né, Raquel? 11 minutos na área.
É, e nós já chamamos o Pedro Pincer para bater bola com a gente. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo bem. Bom Pedro dia. Pincer, como é que está aí esse recesso, né, de torcida? Você que torce pro Botafogo. Botafogo tá só treinando, né, Pedro Pince?
É uma tranquilidade. Eu vou te falar que depois do que a gente passou no final do ano passado, e daí que foi uma catarse, e esse início de ano que não foi o que nós esperávamos, foi até bom para dar uma respirada e aguardar o Campeonato Brasileiro aí da melhor maneira.
Muito bem.
Você sentiu que ele já chegou dando canelada em todo mundo, né, Pedro?
É, né? Mas assim.
Já entra em campo assim.
Já.
Ah, já tem canelada aqui separada pro Botafogo, separada pro Vasco.
Com certeza.
Né? Separada pro Santos. Daqui a pouquinho a gente começa a distribuir as caneladas aqui, a torto e a direito. Mas hoje, gente, vamos falar da data de hoje. Hoje, 10 de março, falamos que é o dia do telefone. Você tem telefone fixo, Pedro Pince, ainda ou não?
Existe lá, tá lá. É porque faz parte do pacote da operadora.
Então isso, é.
Obrigado. Mas assim, usar é não.
Só recebe ligação para telemarketing.
Só. Muitas vezes eu até desligo, tiro o plugue lá do telefone para não ficar enchendo a paciência.
É verdade. É. E quando não são aquelas ligações que você atende, a ligação tá muda e cai.
Exatamente, perfeitamente. E, mas isso acontece pelo celular também, é um saco.
Bom, hoje é o dia do telefone, mas hoje, 10 de março também, né, Raquel? Uhum. É o dia nacional e dia mundial de combate ao sedentarismo.
É, e se você faz zero ou perto de zero de atividade física, o incentivo é, bora balançar essa carcaça.
É, na reunião que abriu os trabalhos deste ano da Comissão de Esporte do Senado, o senador Cid Gomes, do PSB do Ceará, recorreu ao latim para dar um incentivo à prática da atividade física.
Isso é fundamental, a mente sã em corpo são. Você cuidar só de uma coisa não tá bem, tem que cuidar das duas coisas, tem que cuidar do corpo, e cuidar do corpo é prática de atividades físicas e tal. Eu sou adverso e questiono muitas vezes pessoas que gastam dinheiro com academia. Eu digo para eles, rapaz, em vez de ficar gastando dinheiro com academia, vamos fazer alguma atividade tipo levantar saco de arroz, no, ajudar, e você limpar carro, né? Você está fazendo uma atividade física e está produzindo alguma coisa. E está economizando dinheiro. Então, anima sana, incorpore sano.
Olha aí, esse é o senador Cid Gomes. O que você achou, Pedro Pince, dessa receita aí senador?
Foi assim, prosaico, né? Realmente fantástico. Vamos lá, então, lavar carro, arrumar carro. Mas, na verdade, não está errado ele, porque acaba sendo realmente uma atividade física, né? Mas assim, daí a questionar quem gasta com academia vai um abismo. Mas tudo bem, o importante é fazer a atividade física. E fala aqui uma pessoa que não gosta de fazê-lo. Eu não sou uma pessoa que, quem me conhece sabe, eu não sou a pessoa mais animada para fazer esse tipo de atividade, mas que ela é necessária, certamente ela é. Então, nesse Dia Mundial do Sedentarismo, né, vamos aqui incentivar as pessoas a sair, como disse a Raquel, a mexer a carcaça e sair da inércia, né?
Se não for na academia, que seja fazendo uma faxina.
E que seja, que não deixa de ser uma atividade física, não é verdade?
É isso aí, lavar o carro, né?
Isso aí.
Levar o cachorro pra passear, correr com o cachorro.
Em vez de pegar elevador e de escada, quem consegue, né? É isso aí.
O que eu acho legal, gente, é até como você falou, usou a palavra aí, prosaico, né? O que eu acho prosaico é o pessoal ir pra academia, ir de carro, entupir o estacionamento da academia, estaciona em fila dupla, mas morando do lado da academia, vai de carro.
É verdade.
Acho muito legal isso.
Pô, dá pra se aquecer, né? Vai aquecendo, faz aquela caminhadinha, às vezes não dá 5 minutos, né? A pé, de casa até a academia.
E aí fica lá aquele monte de carro entupindo o estacionamento da academia, em frente à garagem do vizinho, fila dupla. Deixa o carro em casa e vai a pé, né? Vai fazer uma corridinha, como disse a Raquel aqui, pra academia já tá, né? Fazendo a física.
Já tá aquecido, já chega aquecido.
É. Muito bem. Daqui a pouquinho vai ter uma entrevista, hein? Sobre o Dia Mundial e o Dia Nacional de Combate ao Sedentarismo. Por falar em aquecimento, vamos falar aqui dos campeonatos estaduais, estão bem aquecidos, estão na reta final. Sim. Temos aí Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho. Então vamos começar do Campeonato Gaúcho, Pedro Pincer, porque o grande lance do Campeonato Gaúcho desse ano é se o Grêmio vai ou não alcançar o octacampeonato e devolver o octa que o Inter já foi como campeão gaúcho ali nos anos, final dos anos 60, início dos anos, ou primeira metade dos anos 70.
Isso.
E o Inter deu um grande passo para melar esse objetivo do Grêmio, não foi, Pedro Pinto?
Foi. Tudo indica que esse octacampeonato vai ficar para outra ocasião, porque o resultado que o Inter conseguiu na casa do Grêmio, com um gol do Carboneiro e um gol do Alan Patrick, tudo indica que o Inter vai conseguir o título esse ano. E esse objetivo do Grêmio de igualar um recorde vai ficar para outra oportunidade, né? Porque foi um grande resultado que o Inter conseguiu lá na Arena. E o Grêmio, que já havia... O Grêmio vem sofrendo, né, Adriano? Porque o Grêmio quase não classificou na Copa do Brasil jogando com um time pequeno, agora que me falha a memória, que perdeu nos pênaltis, ganhou nos pênaltis. E depois a classificação para a final já foi na Bacia das Almas contra o Juventude. Quer dizer, então o início do ano do Grêmio não é fantástico. E aí chegou agora na final, e no primeiro jogo da final, e perdeu em casa pro Inter, que deve aí conseguir conquistar o título depois de 8 anos.
Exato, né? O Grêmio, na primeira fase da Copa do Brasil, eliminou o São Raimundo.
São Raimundo nos de pênaltis. Moraima, nos pênaltis. Pois
exato,
é, fazendo um gol no final.
Raquel, olha só, já pensou você ser campeão, o seu time, 8 vezes seguidas, né? Pra qualquer um, não.
É, 8 anos seguidos, é muita felicidade.
É, agora o Grêmio tem 7 títulos seguidos, está tentando 8º, só que como Pedro Pince bem disse, ficou difícil depois do primeiro jogo.
Deu uma vacilada aí, né?
Do gauchão. Já era para ter ficado, né, o Grêmio nas semifinais contra o Juventude.
Isso, exato.
Porque aquele gol ali, tudo bem que foi de bicicleta, o bicicleta sempre é um lance bem plástico, né?
Foi falta.
Mas ali aquele lance foi falta, quase arrancou a cabeça do jogador do Juventude, se isso não é
e
falta.
Era o Daronco, o juiz, não era?
Era o Daronco.
Era.
Pois é, então é isso. Então o Grêmio está caminhando para ver naufragar o projeto Octa Campeão.
Isso.
Gente, eu lembro quando o Inter fez 8, era 8 vezes campeão, e o Grêmio quebrou a sequência em 77. Gol do André Catimba. Ele foi dar uma cambalhota e a cambalhota deu ruim e ele se machucou na comemoração do gol. Mas valeu o gol, que encerrou 8 anos de fila, ou 9 anos de fila, do Grêmio na época.
Isso.
Bom, agora nós vamos falar aqui do Campeonato Mineiro. Também o Atlético Mineiro, né, encaminhou bem aí, né, amassou o América Mineiro na final do Campeonato Mineiro. Depois de 4-0, né, Raquel, no primeiro jogo, acho que
fica
é meio difícil. 2-0 já tá difícil pro Grêmio. Imagina 4-0 no primeiro jogo.
4-0 é quase sem esperanças, né?
Então, o que acontece? O Galo quase não classificou para as semifinais, né? Durante a fase de classificação teve bastante dificuldade. E aí passou, acabou classificando, tirou o Tombense na semifinal com facilidade, e o América, que tirou mais uma vez o Cruzeiro da final, foi a final com a vantagem de jogar o segundo jogo no Independência. Só que foi 4-0, o primeiro gol do Arana, um frango categórico do goleiro, que era um goleiro reserva. Não sei se a pronúncia dele é Jori ou Jori. O fato é que ele tomou um frango, assim, histórico. E por que que ele jogou? Porque o Matheus Mendes, que era o goleiro titular do América Mineiro, que vem fazendo um bom campeonato, foi emprestado pelo Atlético. E aí, para esse jogador jogar, o América teria que pagar um valor aí grande pro Atlético. E aí acabou que não pagou, e entrou o goleiro reserva, que acabou comprometendo, tomando o primeiro gol, e depois passou um boi, passou uma boiada, 4-0 pro Atlético, virtual campeão mineiro, né?
É, isso aí.
Bom, ex-campeão, né?
E para animar a torcida do América Mineiro, até do Grêmio, vamos aqui falar o que aconteceu no Campeonato Baiano, porque o Bahia, na semifinal, perdeu do Jacuipense por 2-1 em casa. Claro que estava com o time reserva, porque o Bahia está muito focado na pré-Libertadores. Agora, no segundo jogo, na casa do adversário, o Bahia sapecou um 5-0.
Eita!
E foi para a final. Mas eu queria dizer aqui, Raquel, teve um lance pitoresco, porque...
Isso.
Já pensou um jogador ser expulso porque deu um peteleco?
Isso.
Na orelha do adversário?
Tá um pouco exagerada essa expulsão aí, não tá não, gente?
Mas olha, foi na cara do juiz, hein, Pedro Pinça?
Não, eu vi o lance ontem, foi uma coisa assim, mas assim, pior do que o peteleco que o Matheus deu na orelha do jogador do Bahia, foi a maneira como ele caiu. O Rodrigo Nestor do Bahia, parece que caiu uma bomba atômica na cabeça dele. Entendeu? Então no final deveria ter sido expulso os dois, um pelo peteleco
e outro pelo exagero, né?
E o outro pelo Oscar que ele tentou ganhar ali, que foi realmente é muito triste o cara ser expulso por causa de um peteleco, né? É muita falta do que fazer, tá? Deixa rolar, dá uma amarela ali pela importunação e segue o jogo, né, cara?
Muito
Como
bem.
É que pode isso? Viu? Muitas vezes os jogadores dão entradas criminosas e não acontece nada.
Não
muito
leva
mal,
nem um amarelinho, né?
E aí, na hora de dar um peteleco, o cara, o VAR chama, vira uma comoção. O VAR chamou, voltou, expulsou. Realmente histórica essa expulsão.
Desproporcional aí, né?
É.
Bom, agora vamos falar de Campeonato Paulista, já temos um finalista, já até teve ouvinte já que falou sobre isso aqui, né? O Corinthians está na final do Paulistão, ganhou do Santos, agora o que chamou a atenção foi que o Neymar estava no banco e continuou sempre
e
no banco.
Lá ficou. Não jogou, né? Porque o último jogo que foi da fase de classificação, o Neymar não sentiu a coxa e acabou não saindo antes do final do jogo. E aí não teve condições ontem de entrar na semifinal. O que é uma pena, né? Porque isso acaba sendo uma praxe na carreira do Neymar. Porque na hora que precisa, ele tá sempre indisponível, né? É uma pena. E aí acabou não jogando, acabou fazendo a diferença. O Santos chegou a empatar a partida com o gol do Tiquinho Soares. O Corinthians tinha feito 1-0 com o Yuri Alberto. O Tiquinho empatou e acabou o Garro fazendo mais um golaço e colocando o Corinthians na final. Até pra dar uma moral depois da hecatombe que foi o jogo do Corinthians com o Barcelona de Guayaquil lá no Equador a semana passada. Então o Corinthians acabou entrando na final e espero vencedor de São Paulo e Palmeiras e São Paulo, visto que jogou no Allianz. Que será realizado hoje, né, Adriano?
É verdade.
E na sexta-feira a gente falou bem do Neymar, né, Pedro? Falando que ele tava voltando, que tava jogando bem, tinha tido um ano aí de descanso e tal, e agora já tá querendo descansar de novo, fica difícil, né?
E na verdade, o que aconteceu? Pelo que eu li, essa ausência já foi combinada com a comissão técnica da CBF, justamente para ele ter condições de se apresentar à seleção brasileira.
Né?
Então vamos ver o que vai acontecer, se ele realmente vai para essas partidas da eliminatória ou se por acaso vai precisar ser cortado, né? Vamos aguardar.
Bom, a gente deixei por último aqui o campeonato carioca.
Eu vi que ele estava adiando, né?
Estava adiando aqui no sofrimento de vocês, mas vamos lá. Campeonato Carioca, o Pedro Pince, viu? A bola de cristal do Pedro Pince nesse dia estava lustrada, porque há um tempo atrás, aqui umas semanas atrás, ele disse, ó, final do Campeonato Carioca é Fla-Flu.
É
isso mesmo?
Não precisava pensar muito, né? Assim, embora o Vasco ele tenha feito boas partidas, tanto boas assim, né? Não foram
maravilhosas, né?
Tomar uma pancada, né? O Vasco competiu, vamos dizer.
É.
Tanto no jogo da ida, quanto no jogo na segunda partida, mas a qualidade técnica do Flamengo em relação
é muito superior,
a todos
realmente.
Os adversários do Brasil, do Carioca, é muito destacada, né? E acabou o Bruno Henrique mais uma vez fazendo gol, né? Um cara que nasceu para fazer gol em clássico. E da mesma forma que a gente destacou aqui o 100º gol do Cano, né? Que ficou a camisa do Fluminense semana passada nos gols da Copa do Brasil, né? Os gols que ele fez contra o Caxias, o gol do Bruno Henrique foi o 100º dele com a camisa do Flamengo. Um cara que realmente está na história do clube pelos gols marcados, pelos títulos conquistados, né? E o Flamengo acabou mais uma vez classificando-se para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Fluminense esse que fez uma partida protocolar contra o Volta Redonda no jogo da volta, visto que foi 4-0 a primeira partida. E o Fluminense que é o único time que derrotou o Felipe Luiz, né, Adriano? A única derrota que o Felipe Luiz tem como treinador do Flamengo é contra o Fluminense. Então vamos ver se o Fluminense consegue aí se parear ao Flamengo e tentar botar essa final do Carioca mais equilibrada aí. Vamos ver o que acontece.
Eu ainda achei que o Vasco até jogou bem no jogo de ida, sabe? Vasco e Flamengo. Ainda achei que jogou bem e tudo que ficou 1-0 ficou até bom pra gente. Que na volta ainda tinha esperança, né? Mas aí quando começou o jogo da volta, que teve um gol quase sem querer, Legião Urbana, aquele gol ali do Vasco, aí eu vi que realmente a esperança não ia dar.
Se destacar o seguinte, aquele gol do Bruno Henrique.
Pois é, e aí? Impedido ou não foi
impedido?
Pra mim também. Quando eles colocam a linha, né, a imagem lá na televisão, o braço dele estava na frente. E aí sempre fica, ai, mas é só o braço. Mas o braço dele estava na frente da linha, não estava?
O braço não conta. Porque
mas estava o braço.
Você não pode fazer o gol de braço, né, tipo a mão. Mas
na linha estava, né?
O ombro estava na frente.
É. Pois é.
Aí tem a grossura da linha, né?
Uhum.
É 6 centímetros, 12 centímetros. O que eu discuto foi a velocidade com que resolveram
Exatamente.
Isso.
Exatamente, foi muito rápido.
Mas enfim, segue o jogo, né?
Tudo bem.
Bom, então é isso. Quando a Raquel fala que o Vasco até que jogou bem, aí me obriga a ela levantar a bola pra gente chutar pro gol. Porque é aquele negócio que jogou como nunca, perdeu como sempre.
Como sempre.
Tá bom, mereci.
Você sabe que a origem dessa expressão é a seleção mexicana, né?
Sim, é verdade. Bom, agora vamos falar, gente, ainda de futebol, sobre um assunto aqui que vai, se for concretizado, né, vai mexer mesmo com o futebol brasileiro, que é finalmente a criação da Liga dos Clubes para administrar o Campeonato Brasileiro, deixando a CBF com as seleções. Qual é um modelo que já existe em países da Europa, né, que tem sido até bem sucedido. Pedro Pincer, será que finalmente as duas ligas, as principais ligas, a Liga Unida, né, e a Liga, agora esqueci.
LFU Forte, Liga Forte.
Liga Forte, será que elas vão finalmente chegar a um acordo e se unificarem para termos uma liga nacional dos clubes brasileiros?
Eu acho que seria um bem para o futebol brasileiro. Está demorando isso de acontecer. E essa notícia saiu na coluna, para dar o crédito, né? Na coluna do Lauro Jardim, no Globo, e que um acordo está em gestação. Para a primeira divisão esse ano isso não foi conseguido, mas ainda já esse ano eles conseguiram gerir e fazer um acordo em relação aos direitos de transmissão para a segunda divisão, já foi com a união dos dois, e há um projeto para o ano que vem ou para 2027 que essas duas ligas se juntem e tomem o campeonato para si, o que seria sensacional que se fosse administrado pelos clubes e deixasse a CBF realmente com a seleção brasileira apenas. Tomara que isso aconteça, seria bom para todo mundo, né?
Vamos ver agora o que eles vão falar, né, para resolver as divergências que ainda são bem significativas.
Isso.
Bem, Pedro Pins, temos aqui então aqui o relógio, né, que já bateu aqui 8:30. Algum destaque aí no finalzinho do 11 minutos?
Tenho dois sobre o ATP de Indian Wells, tanto masculino quanto feminino. Primeiro, Bia Dadmaia, que vem numa fase muito ruim, é o quinto campeonato que ela estreia e perde na primeira rodada, dessa vez foi uma jogadora na posição 83 do ranking, e o João Fonseca, que acabou eliminado pelo Scott Draper, que é o 12º, Jack Draper, que é o segundo, 14º colocado no ranking, acabou perdendo de 2-0, sendo que o segundo set tomou um pneu 6-0, então o tênis brasileiro não teve bons resultados esse final de semana. Esse é o meu destaque, gente, muito obrigado aí pela atenção, viu?
Muito bem, Pedro Pince, obrigado aí pela participação, bom dia para você, e sexta-feira tem 11.
Tem mais, estaremos aqui. Obrigado, Adriana. Obrigado, Raquel. E uma ótima semana sempre aqui nos acompanha. Obrigado pelo prestígio. Um abraço, até segunda-feira.
Tchau, Pedro. Abraço.
Até sexta-feira, né?
Ele falou até segunda?
Até falou segunda, né? A Isaura confirmou aqui. Mas até sexta-feira.
Até sexta.